Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. Hoje é dia 5 de junho e são 10h01, horário de Brasília, e vamos começar agora com o nosso giro de notícias.
Ciência e tecnologia, a sua conexão com as últimas descobertas.
Nossa repórter Petra Sobral vem aqui trazendo uma nova notícia sobre tecnologia de uma carne sem proteína animal. Bom dia, Petra.
Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvinte. Após o Burger King e a Nestlé apostarem em suas versões do hambúrguer de plantas com aparência de carne, agora é a vez da versão brasileira ser lançada. O Futuro Burger foi criado por Marcos Leta, fundador dos Sucos do Bem, e promete ter gosto, cheiro e textura de carne, mesmo sem conter a proteína animal. O hambúrguer revolucionário é feito de proteína de ervilha, proteína isolada de soja e de grão de bico. A beterraba será responsável por atribuir o visual de carne mal passada. Essa é a mesma técnica usada pela empresa norte-americana Impossible Foods, uma das primeiras empresas a lançar o hambúrguer de plantas e que em breve estará no cardápio do Burger King nos Estados Unidos. A intenção é que o futuro burger não tenha apenas o sabor de carne vermelha, mas também um valor nutricional próximo, inclusive de proteína e com menos gordura. Segundo a empresa, o Fazenda Burger chegou na receita do futuro burger com a ajuda de testes sensoriais e inteligência artificial, se caracterizando como a Food Tech, startup que utiliza tecnologia na comida. Vendido através da marca Fazenda Futuro, o Futuro Burger estará disponível em supermercados e hamburguerias. Na primeira opção, ele será vendido por cerca de R$ 16,99 por duas unidades, semelhante aos hambúrgueres gourmet de carne vendidos congelados. Aqui no Rio de Janeiro, estará disponível nos mercados Pão de Açúcar, no Zona Sul, e La Fruteria. E para quem deseja experimentar a novidade em uma hamburgueria, o Futuro Burger chegou na última semana de abril na rede carioca TT Burger. A ideia é que o hambúrguer feito de plantas seja produzido em larga escala.
Universidade. Fique por dentro de tudo o que acontece no seu campus.
Agora nosso repórter Pedro Dobal vai trazer aqui umas notícias sobre universidade, o destombamento do Canecão. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvinte. A Alerj aprovou ontem o destombamento do Canecão, a casa de shows que fica num terreno que pertence ao UFRJ aqui em Botafogo, na Praia Vermelha. O projeto era de autoria dos deputados André Ceciliano, do PT, e Rodrigo Amorim, do PSL, dois deputados aí de campos ideológicos bem distintos e que acabaram se juntando para apresentar esse projeto. A votação na Alerj foi simbólica e nenhum dos deputados presentes se manifestou contra. A casa de shows está fechada desde 2010 e, desde então, o imóvel vem se deteriorando. E, para que algo volte a funcionar nesse terreno, seria preciso fazer uma reforma no local e o tombamento do prédio estava sendo um entrave. Segundo a coordenação de relações externas da UFRJ, a ideia é que a universidade faça concessão de alguns terrenos e, como contrapartida, a empresa que ganhar a licitação teria que construir um equipamento cultural ali naquele terreno, além de um alojamento para estudantes. O governador Wilson Witzel já disse que vai sancionar o texto.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Agora a nossa repórter Larissa Lemos vai trazer informações sobre política, sobre uma nova MP de auxílio às famílias de Brumadinho. Bom dia, Larissa.
Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvintes. É isso mesmo. Uma MP que dá ajuda financeira durante um ano a famílias atingidas pela tragédia em Brumadinho foi aprovada pela Câmara na terça-feira, dia 4 de junho. A MP, editada em março pelo presidente Jair Bolsonaro, previa originalmente o pagamento de R$ 600 para cada família, mas durante a votação no plenário da Câmara, os deputados decidiram aumentar esse valor para R$ 998, equivalente a um salário mínimo. Agora, essa medida vai ser analisada no Senado.
E quais famílias vão ser atendidas por essa MP, Larissa?
Então, a medida provisória atende os beneficiários do programa Bolsa Família e do benefício de prestação continuada, que vivem na região afetada pelo desabamento e tinham esses benefícios ativos em janeiro desse ano. E também as famílias que recebem o benefício Renda Vitalícia desde março desse ano.
E os pagamentos vão ser feitos como?
O pagamento para quem recebe Bolsa Família vai ser feito pela Caixa Econômica Federal e os que recebem BPC ou Renda Mensal Vitalícia vão ser pagos pelo INSS.
Agora vamos com outra notícia sobre política, com a nossa repórter Débora Custódio. Uma notícia sobre suspensão de concursos públicos. Bom dia, Débora.
Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvintes. Segundo o ministro Paulo Guedes, devido ao intuito do governo de manter o congelamento pelos próximos anos para desinchar a máquina pública, os concursos públicos serão suspensos. Em audiência na Câmara, o ministro declarou que houve um excesso de contratações nos governos anteriores, acompanhado de uma forte alta dos salários. Isso, segundo ele, prejudicou a situação financeira das prefeituras, estados e União. Guedes ressaltou ainda que 40% dos funcionários públicos devem se aposentar nos próximos 4 ou 5 anos. O plano da equipe econômica é evitar substituir esses servidores. É com você, Letícia.
Acontece no campus, a Praia Vermelha perto de você.
Agora voltamos com o nosso repórter Pedro Dobal, que traz uma notícia sobre uma roda de conversa no campus da Praia Vermelha.
Pois é, amanhã vai acontecer um evento muito interessante para quem gosta de jornalismo esportivo. Vai ser uma roda de conversa sobre os bastidores do futebol e a visão profissional de jornalistas da área. A palestra vai ter a presença de Matheus Alves, profissional de comunicação do Flamengo, e de Carlos Gregório Júnior, que é assessor de imprensa no Vasco. A roda vai ser amanhã, à 1 da tarde, no auditório da CPM, aqui no campus da Praia Vermelha da UFRJ, Letícia.
É isso aí, gente. Muito obrigada, Pedro. Esse foi o nosso giro de notícias. Voltamos mais tarde com a nossa programação ao vivo. 11 horas vai ter Cine Boteco de Vingadores Ultimado. Então, fiquem ligados. Eu sou Letícia Neri para a Áudio Ativo.
Portal Áudio Ativo.
Onde as ideias se propagam.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Áudio Ativo, notícia.
Olá, ouvintes, bom dia. Voltamos agora para o nosso giro de notícias. Agora são 10h53, horário de Brasília, e vamos começar.
País.
Nosso repórter Pedro Dobal vem aqui com uma notícia sobre uma futura decisão do STF sobre vendas de estatais. Bom dia, Pedro.
Bom dia mais uma vez, Letícia. O Supremo Tribunal Federal deve decidir hoje se o governo pode vender estatais sem autorização do Congresso. Os ministros vão decidir se derrubam ou não uma liminar provisória concedida por Ricardo Lewandowski em junho do ano passado. Na época, ele considerou que a venda de mais de 50% das ações de estatais precisariam ser aprovadas em lei. O julgamento definitivo começou na semana passada, quando foram ouvidos argumentos a favor e contra. O advogado-geral da União, André Mendonça, disse que as estatais poderão se modernizar se o Supremo liberar a venda sem lei própria e sem licitação. Já o vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, também esteve na sessão da semana passada e defendeu que a decisão de Lewandowski seja mantida em nome da transparência na hora de realizar desinvestimentos. O julgamento, que vai continuar hoje, deve definir qual deve ser a diretriz a ser seguida na venda de estatais. E essa decisão vai valer também para os governos municipais e estaduais.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Agora a nossa repórter Pedra Sobral vai trazer notícias sobre política, falar um pouco sobre um projeto de lei que altera a lei de trânsito brasileira. Bom dia, Pedra.
Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvinte. O presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente nessa terça-feira à Câmara dos Deputados para entregar um projeto de lei que muda trechos do Código Brasileiro de Trânsito. Dentre as alterações está a ampliação de 20 para 40 pontos do limite para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Para que as mudanças entrem em vigor, o projeto precisa ser discutido no âmbito das comissões e, depois de aprovado, apreciado pelo plenário da Câmara e do Senado. O projeto do governo também prevê a ampliação da validade da habilitação de 5 para 10 anos e a habilitação dos idosos também terá validade ampliada de 2,5 para 5 anos. Então, os principais pontos do projeto são, como eu já falei, esses três e... Entre eles, a mudança nas regras para o transporte de crianças nos veículos, possibilidade de o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, liberar bicicletas elétricas sem maiores exigências e o fim da exigência de exame toxicológico para motoristas profissionais. Esses, então, são os principais pontos abordados e agora é só a gente esperar como esses próximos episódios vão se desenvolver.
Agora a Pedra traz para a gente outra notícia sobre política relacionada a Carlos Bolsonaro.
É isso aí. O vereador Carlos Bolsonaro, do PSC, foi internado na noite de ontem, terça-feira, no Hospital Procardíaco, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com informações da assessoria de imprensa do hospital, Carlos deu entrada na unidade reclamando de dores na região lombar, que seriam compatíveis com o cálculo renal. Ainda segundo informações do Procardíaco, o vereador será submetido a exames de imagens e laboratoriais. Seu estado de saúde é estável. Mais cedo, na manhã de hoje, o vereador fez uma postagem em suas redes sociais comentando o problema. Abre aspas. Hoje tive um ataque crônico de cálculo renal. Nada que boas pessoas ao lado não pudessem sempre ajudar. Amanhã de pé e de volta ao trabalho. Fecha aspas. Obrigada, Letícia.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Agora a nossa repórter Débora Custódio traz para a gente notícias sobre saúde, falando de um início de um novo projeto para a regulamentação do plantio de maconha. Bom dia, Débora.
Bom dia de novo, Letícia. Então, a Anvisa convocou uma reunião com a diretoria colegiada para discutir se abre consulta pública para tratar o cultivo de cannabis para fins medicinais e científicos no Brasil. O encontro acontece na próxima terça-feira. A consulta deve abordar requisitos técnicos e administrativos para o plantio, além de procedimentos para registro e monitoramento de medicamentos à base da planta, seus derivados e análogos sintéticos.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Agora a nossa repórter Larissa Lemos traz notícias sobre cultura, informações sobre um projeto de música no museu. Bom dia, Larissa.
Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvinte. O projeto Música no Museu, que teve êxito de críticas na mídia, vai dar continuidade às comemorações de seus 23 anos com grandes conquistas e dedica esse mês à voz, dando um toque especial aos museus, centros culturais e igrejas. O projeto Música no Museu, que busca formar plateias e estimular a música de concerto, vai estar a partir de hoje, dia 5, até 26 de junho, todas as quartas-feiras, no horário de 12h30, no CCBB. O evento vai ter apresentação de clássicos brasileiros, nacionais, internacionais e recital de cantos e pianos. Hoje tem o coral Sisuf. O CCBB fica no centro, na rua 1º de Março, número 66. A entrada é franca e a classificação é livre. Vale lembrar também que o projeto vai estar em outros lugares, além do CCBB, como, por exemplo, no Forte Copacabana, no Yacht Club e alguns outros. Então, para maiores informações sobre a programação geral, você pode acessar o site www.musicanomuseu.com.br.
Obrigada, Larissa, pelas informações. Agora são 11 horas, horário de Brasília, e voltamos à nossa programação normal. Lembrando que daqui a pouco tem Cine Boteco, então fiquem ligados.
Portal Audiativo.
Onde as ideias se propagam.